Estamos no nosso pós-jogo, lembrando que este é o penúltimo pós-jogo em cadeia, pode-se dizer assim, Amit, Tifosi e Web Rádio Verdão. O último jogo será contra o São Paulo na quinta-feira, e aí depois, no dia 18, contra o Cuiabá, só na TV Verdão Play. Então vamos já soltar a vinheta, DJ, os caras resumem a parada.
Resumo da partida.
Resumo da partida, você quer começar? Você que hoje não trabalhou porra nenhuma, né?
Bom, boa noite a todos aí. Infelizmente não pude participar no começo do pré-jogo. Mas hoje, infelizmente, o Palmeiras acabou empatando. Um jogo muito truncado, um jogo muito complicado. O Fortaleza veio com aquela coisa de não podia perder por nenhuma situação. E o Palmeiras, eu achei até o Palmeiras foi um pouquinho, como que eu posso dizer, cadenciando, né? Eu achei que o Palmeiras ia ser mais intenso, mas o Palmeiras não foi intenso. O Palmeiras teve muito mais posse de bola, mas não conseguiu traduzir isso em lances importantes. O primeiro tempo do Palmeiras foi muito aquém do que a gente espera. O primeiro tempo foi muito aquém. E chama a atenção, porque o Palmeiras precisava mais, né? Ah, mas o Fortaleza tá pra cair, então. Mas o Palmeiras tem que ficar na liderança. Graças a Deus ficou no final. Mas chamou a atenção, eles fizeram um gol logo no começo com o Zé Welison, né? Mas o Matheus Vargas acabou utilizando da mão para ter o domínio da bola. Aquilo deu um estalo, acho que, no time. Porque até lá o time não tava com aquela pegada. Aí quando sai o gol e, graças a Deus, o juiz anula, o Palmeiras dá uma acordada. Principalmente o Zé Rafael estava bem no meio campo, né? O Zé Rafael voltou a ser aquele cara, indo para o choque em todos os lances. Mas o Dudu estava apagado, a bola não chegava no Rony. E o Wesley é aquela coisa, é 8-80. Então o time sentiu muito a falta do coletivo, né? O Gustavo Scarpa também não conseguia arranjar nada. E quase o Palmeiras também toma um gol, né? Porque o Luan foi dar o bote, deu o bote de forma errada. E aí, graças à experiência do Murilo, que ficou no meio de dois atacantes do Fortaleza, até o Moisés forçar o erro do Moisés, que o Moisés bateu em cima do Everton. A bola teve rebote ainda e foi salvo, o Palmeiras, num erro grotesco do Luan, não pode ter um erro desse. E o primeiro tempo caminhou para isso, né? Um jogo esquisito, quase que o jogador faz um gol contra, o jogador do Fortaleza, o Marcelo Benevenuto. E terminou um primeiro tempo que eu esperava um pouquinho mais, mas acabou 0-0. Já no segundo... Quer que eu já fale o segundo tempo também?
Manda bala.
Já no segundo tempo, o Palmeiras voltou um pouquinho melhor, na minha opinião, tendo muito mais posse de bola, trabalhando bem e começando a perder gols, porque a bola começou a chegar no Rony. Porém, volta a falar, o Dudu não estava naqueles dias que a gente tem ele aí com mais vontade, com mais ímpeto, né? Então acabamos sofrendo um pouco da falta de criatividade. O Gustavo Scarpa, não, mesmo correndo muito, Gustavo Scarpa correu muito, não conseguia obter êxito na criação e nem na bola parada. Então o Abel depois começou a fazer algumas substituições, né? Dentre elas, das mais importantes, o Breno, que entrou muito bem contra o Cerro. O Atuesta entrou e também o Rafael Veiga, né? Para dar um pouco mais de dinamismo e sangue novo, né? O Veiga eu ainda acho que tá faltando ritmo e ele é um cara que tá voltando muito a bola. Quando a bola vem para ele, tem que ser um pouco mais vertical. Mas o Palmeiras não conseguiu obter sucesso. Teve um lance sensacional do Rony, em que ele é lançado. Ele tem a percepção que o Breno Lopes vai entrar na cara do gol, ele toca de cabeça perfeita e sente a perna. Isso me chamou a atenção, tomara que não seja nada de grave. E o Breno fez certinho, bateu na saída do goleiro, o goleiro fez uma grande defesa, o Fernando Manuel, né? Toma frango contra todo mundo, Fernando Miguel, contra nós é o Gordon Banks.
Justamente.
E o Palmeiras começou a forçar um pouquinho mais, mas sem aquela intensidade. O jogo começou a se caminhar, o Pikachu teve duas chances, uma nas costas do Wesley e outra nas costas do Piquerez. Mas dessa vez ele acabou errando a pontaria. Enfim, o jogo acabou 0-0. E vou dizer uma coisa, não foi tão mal. Por pior que possa parecer. Por quê? O Fortaleza, por mais que está na última colocação, é um time que tem sua qualidade. Está vivendo um momento difícil? Tá. Mas é um time encardido, né? E que ia nos trazer problema. Nós falamos a semana inteira, no Tá Na Mesa, no Massa Alviverde, em todas as nossas lives, que o Fortaleza ia querer jogar a vida. E detalhe, eles jogaram na quinta-feira, um jogo que eles foram horríveis, então eles tinham obrigação de mostrar um pouco mais. Então eles jogaram dentro das limitações deles e chegaram esse nível de jogo. O resultado não foi tão ruim para o Palmeiras, por incrível que pareça, porque o Atlético Mineiro acabou empatando com o São Paulo. E a única coisa ruim, entre aspas, foi que o Corinthians acabou ganhando num gol ridículo contra do Rodinei, né? Então isso acabou, mas nos mantemos mais uma rodada na liderança e às vezes é esse tipo de jogo assim, cara, que acaba ajudando, porque não estava dando certo, mas os adversários também colaboraram, então, enfim. Tem um superchat aqui, ó, do Paulo Roberto Eleutério, ele diz, Dudu está mal, ou é a parte tática que tirou ele de cena em alguns jogos? Agora uma dúvida, Scarpa vendido, será que joga com tesão até o final do ano? Então vamos lá, primeira resposta, Dudu está mal ou é a parte tática? Eu acho que o Dudu veio um pouco abaixo daquele Dudu intenso pelo lado direito. Se é a parte tática, só o tempo vai dizer, mas eu não acredito. E quanto ao Scarpa, eu não vi falta de tesão. Eu vi ele, obrigado, viu, Paulão, pelo superchat, mas eu não vi falta de empenho dele, tudo. É que às vezes tem jogos que, meu, o meio-campo do Fortaleza marcava muito bem. Aqueles, o Ellison, um cavalo, né, cara? O cara é forte pra
caramba. Bateu o jogo inteiro.
É, com a conivência desse safado, desse Wilton aí, né? Mas enfim, essa foi minha análise. Num jogo muito truncado, mas entre mortos e feridos, salvaram-se todos. O Fortaleza pontuou, coisa que ele não vinha conseguindo. O Palmeiras conseguiu um ponto, que o manteve na liderança. E agora joga o bololô pra semana que vem, dentro de casa.
É isso aí, Cláudio Ritt. Quer resumir a porfíria?
Ah, não tem muito mais o que falar, não. Acho que o Jé conseguiu resumir muito bem aí o que foi o jogo. E só para registrar, né, nesse exato momento que o juiz vai oficialmente finalizar a partida.
Sim,
né?
Tava aguardando, teve a informação, né, aqui, o Ronaldo mostrou aqui, que quebraram alguns disjuntores lá da região, que é uma responsabilidade do governo do estado, que está zoado, não é só no Castelão, não, é o entorno também, e que a volta não é rápida. Então, aí, provavelmente, o protocolo fala para os times ir para o vestiário, mas provavelmente aí esse safado, sem vergonha, pilantra, carapeta, vai acabar.
Não, ele já até se despediu dos diretores aí.
E um detalhe, o Palmeiras tem voo já marcado para retornar às 22 horas, né? Então, dificilmente.
O banho não vai ser nem aí, mano. Apesar que, meu, Fortaleza não tem chuveiro quente, né? Não é que existe isso lá, né? Então pode ser que tome um banho aí, mas no escuro. Então, porque vai que. Vai! Oh, tem que se proteger, mano. Tomar banho assim, pregado na parede, sabe? Difícil.
Bom, então, bora lá. Não tem muito o que resumir, acho que eu já resumi praticamente tudo aí, só que a única coisa que eu vou reclamar é da condição do gramado. Se você tem toda uma logística para você se deslocar, né, do seu estado, da sua casa, para ir para outro estado, para praticar longe, o futebol, num campeonato organizado pela CBF, você chega lá, é precário o estado do gramado, e você vê que não é só precário o estado do gramado, como tivesse problema com a luz, então é precário tudo lá, né? Agora, você não pode cobrar muita coisa de um time que está num pique que o Palmeiras está, numa sequência que o Palmeiras está, que corra mais do que pode correr, que aguente mais do que aguenta, num gramado desse que você pode, a qualquer momento, se lesionar, pisar torto no gramado, fazer uma falta sem querer, porque você acaba prendendo o pé no gramado. Então, o gramado é fundamental para que a gente tenha um bom espetáculo. Lógico que o momento do time ajuda muito, mas o gramado atrapalha demais, atrapalha os dois, e o momento que o Palmeiras está não é momento também de ficar, né, tentando se esforçar ao máximo num momento desse aí que o gramado pode prejudicar fisicamente os jogadores.
Como aconteceu com o Rony, né?
Como aconteceu com o Rony.
É engraçado que esse foi um estádio de Copa do Mundo, né?
Foi, né?
Superchat do Armando Palmeirense. Ele fala, Nery, o que eu quis dizer na hora que mandei a mensagem, que do jeito que o Rony é com relação ao seu preparo físico, ele joga ou fica no máximo um jogo de fora. Tomara que não fique mais tempo. Abraços, avante. A gente tinha entendido. O Rony é meio Robocop, né, meu? O cara... Você viu o que ele falou? Vai.
Se me der cartão...
Vai. Dá cartão, você vai ver. Então, eu acho que o Rony... Sei lá, né, cara? Que músculo, cara? Às vezes preocupa, cara. Às vezes é muito mais... é preferível uma porrada, um trauma ali, do que um lance muscular, cara. Muscular é meio... Agora, então estaria com 70 minutos de jogo, por aí.
78.
78, aí, tá vendo? Quase acertei. Bom, meu resumo é esse aí também, cara. Dá pra ir atrás, não, ir atrás um pouquinho de cada um, um pouquinho do Jaguarino, vai atrás um pouquinho do coisa, vai assim, aquela coisa lá, escravos de Jó, tira, põe, deixa ficar. E...
Cuidado que o Jé tá cheirando mal hoje, hein?
E, cara, assim, Mel, a gente vai sentir muito mais o efeito físico aí nessa sequência de campeonato, cara. É, meio que quase um jogo a cada dois dias. Não vai ser só o time do Palmeiras que vai sentir isso. Os outros times também vão sentir agora não pode mais vacilar, né? Eu acho que esse campeonato vai ficar equilibrado, assim, até o final dele. Justamente por causa desses componentes aí, muito jogo, muito campeonato junto, tem que acabar logo até novembro por causa da Copa, então vai alternar aí.
Só como informação, a torcida do Sport falando que eles já fizeram isso contra o Sport.
Na Copa do Nordeste.
E também que o presidente do Fortaleza estava louco para acabar o jogo.
Então, era um pouco assim, vamos ver se... Vamos tirar a conspiração de lado, mas assim, o que... A não ser se o governador for Fortaleza, né? Aí pode ser que explique alguma coisa. Se o governador for torcedor do Fortaleza, porque parou no entorno inteiro, né?
Mas vocês viram que eles falaram que foi na região toda, né?
Então é isso que eu tô falando.
Não foi um lance deles.
É por isso que eu tô falando. A não ser se o governador for Fortaleza, fala isso, os caras estão chegando. Tal.
E falaram que só tava funcionando o aeroporto com luz lá. Só o aeroporto estava com luz.
Então, o aeroporto é perto do Castelão. Perto, vírgula, assim. Uhum. O Castelão é meio num lugar assim mesmo ali de Fortaleza, do centro. Eu acho que dá uns 20 quilômetros do centro de Fortaleza, o Castelão. É longe, não é perto, não. Quem foi do Ceará, é que eu morei lá, não lembro muito bem, mas enfim. Bom, querem resumir, vocês dois? Não,
basicamente é o que os meninos falaram, né? O time do Palmeiras...
Vai atrás deles também.
Vou tá sim. Bom. Mas segundo tempo jogou um pouco melhor que no primeiro tempo, isso. Mas se destaca um pouco a relação também do desempenho individual de alguns jogadores, né? Eu acho que hoje o Palmeiras sentiu falta do protagonismo de alguns atletas. Como o Jaguarino ressaltou também, o Veiga ainda sentindo um pouco de falta de ritmo, naturalmente também não vai apresentar o mesmo futebol que vinha jogando na temporada 2022. O Scarpa hoje também acho que não foi tão bem, o que corresponde também à criação da equipe do Palmeiras. E o Dudu, hoje também um pouco apagado na partida, e o Palmeiras com um pouco de dificuldade na criação de jogadas. Quanto a mais, o Palmeiras teve oportunidades, criou e parou muitas vezes no Fernando Miguel, que fez uma partidaça.
Jogou muito.
Mano. Jogou muito. Inclusive, muito. E a gente tem que enaltecer também o Everton, que fez boas defesas, boa. Também evitando que o Fortaleza abrisse o placar em algumas circunstâncias. E, enfim, eu acho que pelo futebol apresentado, acho que independentemente do jogo ter acabado ou não, o resultado foi justo. A gente fica com aquele gostinho de derrota, porque quando a gente pega o time adversário e é o lanterna do campeonato, você já imagina que dentro daquele cenário você já conta com os 3 pontos. E não é o que aconteceu. Naturalmente, todos os times vão oscilar no campeonato. O Palmeiras está num momento de oscilação, mas se mantém na liderança. Então esse é um fator importante também.
Quer falar alguma coisa? Egídio.
Bom, na verdade, o jogo foi modorrento, né?
Foi.
Sinceramente, não tiramos nada de positivo nesse jogo. E o resultado foi justíssimo, né? Foi justíssimo. Isso aqui está mais picotando mais que outra coisa. Então, o resultado foi justíssimo. Tanto o Everton fez uma grande defesa, o goleiro do Fortaleza também fez uma grande defesa. O campo estava horroroso, não estava dando para dar um bom futebol. Os jogadores do Palmeiras hoje não estavam num grande dia, não teve nenhum destaque. Se você for falar para dar um destaque, você o Everton, que foi o único que conseguiu segurar esse jogo, né? Do Palmeiras, do lado do Palmeiras e do lado da Fortaleza, o goleiro deles. Então, eu acho o seguinte, o resultado justíssimo, eu acho que nós não temos que reclamar, os outros também estão tropeçando, e assim, o campeonato do Palmeiras... E digo mais uma coisa para vocês, já vou antecipar para vocês, o campeão brasileiro vai ser ou Palmeiras ou Atlético Mineiro, e já digo por quê. Porque um dos dois vão sair da Libertadores, né? Vão sair da Libertadores e vai sobrar o brasileiro para o que ficar de fora.
Para fazer o foco exato, maior. Exato,
para fazer o foco no brasileiro.
Você viu denúncia aí, ó?
É.
Treta do Hulk com o Daronco, não é seu último jogo que eu vou apitar. tipo, ameaçando.
Não, mas o Hulk é um baita de um chorão, né?
Esse cara aí, não, meu.
Isso é bom, hein?
É óbvio que é bom. Espero que.
Se pingar um cara desse num jogo.
Pois é.
Irmão, você vai ter que seguir a cartilha.
É. No finalzinho.
Senão eu vou te dar GH.
Mas sabe quando eles vão colocar o Daronco pra pintar o jogo com o Hulk de novo? Nunca.
É, então. Não, gente. É, mas assim, mas é impressionante o que o Hulk tem de.
Chorão.
De
carta branca.
Jogador,
ele tem de tal, carta branca também.
Bate
pra falar.
Que nem um maluco e ninguém fala nada e chora o jogo inteiro. O cara capitar, impressionante. O cara chato do cacete. Tem um superchat, sabe de quem? Do Efizema. Esse aí, o Hamilton Michele. Oscilação normal. Estamos tomando impulsão para varrer pelo menos mais 3 títulos esse ano. Vamos aproveitar. Estamos no melhor momento do clube. Avante! É o Hamilton Michele. Então, ó, já que o Hamilton Bechelli mandou lá, agora vamos para... Todo mundo resumiu, né? Todo mundo resumiu.
Não, só para comentar, a gente está vendo ali, tem um símbolo ali do nosso próximo adversário, né?
E isso preocupa,
não,
preocupa, uma calcinha.
Não, e preocupa demais, porque a gente perdeu hoje um jogador importantíssimo, que bota medo nos adversários.
Sim,
né? O Rony vai fazer muita falta nesse jogo de quinta-feira.
A gente vê até pelo tipo de lesão, é difícil que ele jogue na
quinta-feira. É muito difícil, muito difícil.
Mas depende, sendo o Rony, cara, não sei.
Não, é muito difícil. Eu vou soltar, não sei o que tem no conteúdo deste áudio, mas eu vou soltar.
Arquibancada virtual.
Ninguém mandou o senhor mandar.
Ah, por favor, viu? Essa mensagem aqui é só para avisar esse careca aí, de que tá vestido de branco aí, para ele passar no 13º andar no RH e pegar a quitação dele, porque ele tá demitido pela falta de hoje no pré-jogo.
Aí.
Eu vou falar para esse senhor.
Ao vivo e a cores, senhor, foi demitido.
Você não sabe da maior? A Cindy Crawford deu uma engordada, né? Você viu? Hoje fez fotinho sensual.
Ah, é?
Aliens.
Ah lá.
Clique palestrino. Assim, ó, com a mãozinha, mostrando a calça, 3GG, assim, ó.
Ah, 3GG.
Aí ela fez. Uma hora ele encosta na cerquinha lá do Aliens, para que fica assim, ó. Pra mostrar o...
Levanta o popozinho?
Esse é...
Aí ele virou então mesmo, né? Virou. Modelo...
É isso mesmo.
Modelo plus size. Plus size, né?
Agora já tá com... Já quer colocar um maiô igual do Borat.
Eita, pô!
Do Palmeiras, que a Puma fez pra ele. E voltou usar Puma, né? Todo Puma agora.
Aí.
Olhando aqui a televisão, o que nós estamos vendo? Tem iluminação lá. Será que é gerador? Será...
Não, esse aí é.
Esse é do Mineirão.
Esse é do Mineirão,
não, tio. Não.
Sim, é verdade. Vamos lá ouvir esse áudio aqui. Agora põe seus fones de ouvido, que esse aqui rende uma parada, hein?
Boa noite a todos do Web Rádio Verdão, que fala aqui é Milton de São Bernardo. Oh, o que precisa pro cara ir apitar jogo lá na Copa, hein? É só ser ruim? Esse cara mantém uma regularidade incrível, esse juiz aí, hein? Ele é péssimo todo o jogo e vai lá pra Copa. Pelo amor de Deus, estragou com o jogo também. E aí, acabou a luz. Mas como que pode acabar a luz em pleno século XXII, meu? Pelo amor de Deus, como que pode? Deus que me defenda. Vem cá, se fosse problema de fio terra, tem uns times aí que conseguem resolver, mas nós não conseguimos, né? Se for, acho que é fio terra, já não é com nós. E esse jogadorzinho deles aí, hein, esse tal de Pikachu, pra mim pode arrancar o H do último, da última sílaba, viu? O homem sempre joga bem contra nós, moleque infernal contra nós, ainda bem que vai pro Japão. E esse time aí da Fortaleza, muito carniceiro contra nós. Pô, é carniçada demais. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas pra eles. Mas daqui a pouco, sabe aqueles caras que é traído até por eunuco, os mal amados? Vamos começar a falar que o
Abel
traído
tá embora, por eunuco, que mano. Tá ruim,
isso é um.
aconteceu hoje no finalzinho do pré, mas eu não sei o que foi, entendeu? Sei lá. Olha lá, caiu da rádio agora também. Voltou aí, galera? Fala aí, voltou. Então, vamos lá, tem mais áudio aqui? Fala aí.
Boa noite, Web Rádio Verdão. Torcida do Palmeiras, né? Eu também, né? Pega muito o pé, né? Tem hora que a gente é muito chato, né? Palmeiras é líder, tá bem no campeonato, tá classificado aí nas quartas da Libertadores, vai ganhar dos Bambi aí na quinta. Imagina se a gente estivesse no meio da tabela para baixo. O Palmeiras tá bem, não vai ganhar todas, não. Ninguém ganha todas, né? E vamos ter fé que a gente vai ser campeão da Liberta, Brasileirão, Copa do Brasil. E vai, Palmeiras. Bênçãos, líder, meu time do Japão.
Mostrou um lance aí do possível pênalti do Hulk que não foi porcaria nenhuma, né? E é isso que ele tá chorando, né?
É, mas agora teve um de mão aí.
É, mas se sei não, nós, cara.
Aí
tudo bem, é padrão, né? Padrão.
Contra São Paulo não é nunca.
Padrão.
E quem apitou? Pra nós, pros outros não.
Quem que roubou Palmeiras e São Paulo?
Da Ronca.
Quem tava hoje?
Da Ronca.
É, coincidências.
É, então.
Mas contra nós é tudo.
Mas foi o VAR que... O VAR também que falou que... Ah, o VAR chamou e ele que não...
O VAR era deixa eu ver aqui, Geraldo Magela. Vamos lá, tem mais áudio, fala aí.
Fala, galera do Web Rádio Verdão. Aqui é Gustavo de Campinas, beleza?
Opa!
Então, minha gente, é o seguinte, o pessoal é muito pessimista aí com esses comentários aí, que o Palmeiras tá ruim, coisa do tipo. Eu acho que isso daí tem a ver com cansaço, com estresse mesmo, muita jogada um atrás da outra. O que nós fizemos aí, estamos fazendo na Libertadores, é o que mostra, né, o que mostra a força do time. E eu acho que é só ter paciência mesmo, porque é uma maratona de jogos aí, e vai ter jogo que o pessoal vai estar cansado mesmo. É isso aí. Valeu, obrigado, galera. Boa transmissão, um abraço pra vocês.
É, nós estamos juntos. Vamos mais um áudio aqui, fala aí.
Vocês são inteligentes, vocês entenderam o que eu quis dizer caindo pelas tabelas. O time tá caindo de rendimento.
Entenderam.
O time não vem apresentando bom futebol. Quando eu quis dizer que os caras só estreiam ano que vem, foi no sentido figurado, né? Que
contrata. Tá bom, tio, mas aqui a gente zoa, tio.
Nós precisando de atleta. Por que não contrataram na janela anterior? Os caras já estão jogando. Não, então deixa tudo para a última hora. Aí, de repente, quando precisar, já não tem mais para onde correr. Mas é aquilo sempre, né? Palmeiras sempre, vamos que vamos. Vamos da cinza até chegar no auge do Monte Olimpo, tá bom?
É isso aí, mas o... Como que é o nome aqui do rapaz? É o Fernando Pereira. Não, a gente tempo. Zoa, mano. Não, não,
nós estamos na metade do ano, tem muito tempo ainda para os caras.
Relaxa, periquita. Fala aí.
É, eu quis dizer o seguinte aí, rapaziada, que do jeito que o Rony é, ele só vai ficar um jogo de fora. Do jeito que ele é,
é o Armando.
O preparo físico dele, né? Tem um preparo físico assim, né? Parece que acima ou bem acima dos outros.
É, né? Isso aí mesmo.
Se bobear, só fica um jogo fora, no máximo aí, ou nem fica. Entendeu? Só se dá uma zebra aí de ficar mais tempo. Mas eu acredito que não, do jeito que ele é persistente.
É isso aí. Eu
abraço, gente.
Concordo com você. Vamos lá fazer aquele carambolim para adiantar os áudios. Se tiver superchat, você avisa aí, tio. Daí eu breco aqui. Vamos lá. Mais um áudio. Fala aí.
Boa noite. Carlos Henrique aqui de Belém do Pará.
Ah, Belém do Pará é nóis.
Só dar um recado aí para esses torcedores que estão reclamando agora do rendimento do time. Só avisar para vocês que esse mesmo time aí, no início do ano, deu alegria pra gente em dois títulos, certo? Então vocês têm que parar de estar reclamando sem necessidade. Se o time estivesse no meio de tabela, se o time estivesse brigando para não cair, tudo bem. Mas o problema é que vocês não são acostumados a ver o time cair de rendimento, entendeu? E oscilação vai acontecer em qualquer campeonato, com qualquer time. O mesmo que xinga hoje é o mesmo que diz que o Abel é mito. Entendeu? Que o Abel é isso, que o Abel é aquilo. Então, parem de reclamar e torçam para o time de vocês. Se a função de vocês é só reclamar, mudem para o time do Curica, tá ok? Boa noite.
Alô, aí, ó. Falou bravo, homem, aí, ó. É lá de Belém do Pará, hein? É o Carlos Henrique. Valeu, Carlos Henrique. Bom, hoje não vai ter coletiva pelo jeito aí, porque sem força lá, provavelmente ele deve gravar alguma coisa no hotel lá. Se tiver, né? Acho que hoje o homem deve ter falado assim, puta que pariu, bem. Caraca, não vou ter que ir à coletiva. Ai, todo mundo pega na bilula. Vamos dar nota para os jogadores?
Bora.
Bora.
Nota dos jogadores.
Que choradeira que tá ali, hein?
Verdade, ali no, mostrando os melhores momentos do jogo.
Cê é
Atlético.
Louco,
toda é jogada pena, é pênalti pro Atlético, não pode, né? Não dá. Mas voltando aqui, foco para a nota dos jogadores, começando por ele, nosso goleiro, o Everton.
Ótimo.
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 Acho que foi bem, né? Foi importante também, fez boas defesas. O Massa tá aqui falando, brincando que ele falhou no gol anulado. O Marcos Rocha, camisa 2.
Regular.
Achei bom
também, gostei do desempenho do Rocha, principalmente defensivamente. Ofensivamente quase não apareceu. Agora a dupla de zaga do Palmeiras, começando por Luan.
Regular. Ah, ruim, mano.
Péssimo.
Ele deu 3 rameladas, velho. Né? Eu até falei, entrega o taco que, sei lá, amor de Deus.
Ruim. Hoje, defender ele hoje.
Difícil,
né?
Hoje.
Ruim.
E seu parceiro de dupla de zaga, o camisa 26, Murilo.
Bom, zagueira fácil, cara.
Tranquilo, faz o básico, né?
Faz o básico, ótimo. Bem feitinho.
Perdeu uma. Tá, e perdeu. Foi importantíssimo na ramelada do Luan.
Perfeito, concordo. Ele não deu bote, né?
Ele não deu bote e forçou o Moisés a errar.
Sim, ele deu corredor, né?
Ótimo.
Eu, depois do Everton, o melhor jogador que eu achei foi o Murilo. Muito bem.
Muito bom também para o Murilo. Na esquerda, Piquerez com a 22.
Bom,
eu não gostei do Piquerez, achei que ele foi mal.
Regular.
Hoje um desempenho regular também, acho tímido, não apareceu muito na partida de hoje, né?
Também acho, regular.
Eu acho que não ajudou muito, nem os dos dois laterais apoiaram ofensivamente, né? Jogaram mais no setor defensivo. No meio, 28, Danilo.
Regular.
O Danilo também não tá na melhor
regular,
fase, né?
Realmente.
Tá oscilando bastante hoje, não fez uma grande partida regular pro Danilo. 8, Zé Rafael.
Bom.
Bom pra mim também.
Bom, apanhou pra cacete, meu, que aquele o Massa cover lá, os outros lá, meu, bateram muito.
Bom, eu já acho bom. Que foi um regular pra bom.
Eu acho que foi bom também. Não foi uma grande partida, não foi vistosa, mas foi importante, pelo menos um dos jogadores de linhas, um dos principais jogadores da equipe do Palmeiras. No segundo tempo deu lugar, entrou 20, Atuesta.
Ah, não deu tempo. Né?
Deu tempo.
Sem pouquinho. Nota, né?
Sem nota, né? Gustavo Scarpa com a 14.
Regular.
Regular também. Tentou, né? Mas
regular,
não foi bem.
Totalmente regular.
E no ataque, 7, Dudu.
Não gostei.
Regular.
Mal hoje. Hoje o Dudu, infelizmente, ruim. Não foi...
Olha, eu não vou dar um ruim para o Dudu, mas vou dar um regular, porque realmente hoje ele deixou a desejar.
Eu acho que hoje o Dudu deixou a desejar também. No segundo tempo deu lugar, entrou 23, Rafael Veiga.
Não gostei do Rafael Veiga hoje não, ruim.
Também não gostei, acho que manteve a mesma, não, mesmo nível falou, de regularidade.
O que ele fez de bom?
Nada. Hoje não. Nada. Hoje, infelizmente,
quase deu gol pro...
Isso.
Exato, uma... bem lembrado.
Ainda deu um passe pros caras ali que só não saiu gol porque o cara é burro.
Também no ataque, camisa 11, Wesley.
Regular.
Regular.
Pra não dar, tô sendo bonzinho.
No primeiro tempo tentou alguma coisa, né?
E no segundo teve uma chance que o Rony driblou o zagueiro. Ia perder o tempo da bola, o Wesley
tomou
vem,
a bola, tomou a frente.
Bate não tão forte, isso. O Fernando Miguel.
Sim, já bateu do jeito que dava, porque o zagueiro já estava em cima dele, já estava um pouquinho desequilibrado, foi o que deu para fazer.
E deu lugar também para o camisa 19, Breno Lopes.
Perdeu uma chance clara.
Chance que ele não costuma perder, né?
Eu vou dar regular para o Breno Lopes, porque eu achei que foi mais
mérito do
Fernando Miguel que propriamente do erro do Breno Lopes.
Então, mas também
Breno
foi
Lopes.
A única jogada que ele fez, hein? Se vocês forem bem, foi a única coisa que ele fez e não fez o gol, então é regular.
Regular também para mim, para o Breno Lopes. Para fechar, camisa 10, Rony.
Bom e tomara que não seja nada com o músculo lá da coxa dele.
Bom.
Tomara que...
Bom,
que fique bom.
Bom,
uma nota. Nota do gramado.
Gramado.
Péssimo.
Tem que dar nota para isso agora?
Horrível.
De jeito que tava. Pelo amor de Deus.
A Enel do Ceará, com a nota.
Ah, nota...
Ah, nota 10, né, velho? Acabou o jogo.
Esse aqui, ó. Esse aqui eu acho que vocês vão gostar.
Nota do juiz.
Isso é um saco de excremento.
Saco de excremento.
Que colocaram
pra pitar. Acho que saco de excremento é melhor ainda.
E
porque, que
ele. E de tão ruim que ele é, e de tão safado,
eu acho
ele
que vai tem... pra Copa. É, então, eu acho que ele tem... Não é só ruim, não, cara. Não é possível que o cara...
E hoje, no gol anulado, ele tinha um lance limpo na frente dele, no domínio do... Acho que foi o Lucas Crispim, na oportunidade. E se não fosse pelo VAR, o gol ia ser validado.
É.
E pra gente da TV, realmente, a gente não viu nada.
Não viu também. Não tinha como ver. Tem jogadores ali que não viu. Quem viu foi o Zé Rafael e mais um ali do Palmeiras. Que
foi o Wesley.
Que acabaram reclamando.
Tem uma mensagem comemorativa do Drácula, manda. Membro por 12
meses. O Drácula?
Cada herói, que ele diz o seguinte... Por que o Palmeiras não leva o brasileiro a sério? Obrigado, irmão, pela mensagem. Eu acho que o Palmeiras leva a sério. Eu acho que o Palmeiras está no seu limite. Só isso. E agora começa a cair de produção.
Natural.
É, cara, não está levando a sério, está é líder? Acho que não está certo.
Não, assim, não é, e assim, bem, é, isso, natura, né? É natural que isso vá acontecer. Quanto foi o jogo do Atlético, que é o outro time? Quanto foi o jogo do Flamengo, que é o outro time também?
Como é que foi o gol dos Curica?
Entendeu? Exato. Cara, isso é futebol,
velho. Com exceção do Flamengo hoje... Palmeiras, São Paulo, Atlético, todo mundo jogou com o time titular, não tem essa desculpa. E
empatou
todo mundo. E todo mundo empatou.
Né? Menos o Flamengo, tomou uma piaba ainda.
Com gol contra.
Olha aí o Fernandinho Fernandes, ele sempre cola aí. Fernandinho Fernandes chega num superchat e fala: acho que o problema do Verdão foi o fuso horário. Volta com o áudio do seu Amirto.
É, muita gente tava pedindo a volta do áudio do seu Amirto, que na hora...
Ah, é? Tá, mas peraí, deixa eu ver. O problema é achar, mano, porque o WhatsApp aqui, ele... Tá ligado, né? Xixa. Vamos lá.
Bora
então,
lá.
Tá, vai. Fala, seu Amirto.
Boa noite a todos do Web Rádio Verdão, que fala aqui é Amirto de São Bernardo. Oh, o que precisa pro cara ir apitar jogo lá na Copa, hein? É só ser ruim? Esse cara mantém uma regularidade incrível, esse juiz aí, hein? Ele é péssimo todo o jogo e vai lá pra Copa. Pelo amor de Deus, estragou com o jogo também. E aí? Acabou a luz. Mas como que pode acabar a luz em pleno século 22, meu? Pelo amor de Deus, como que pode? Deus que me defenda. Oh, vem cá, se fosse problema de fio terra, tem uns times aí que conseguem resolver, mas nós não conseguimos, né? Se for, acho que é fio terra, já não é com nós. E esse jogadorzinho deles aí, hein, esse tal de Pikachu, para mim pode arrancar o H do último, da última sílaba, viu? O homem sempre joga bem contra nós, meu moleque infernal contra nós, ainda bem que vai pro Japão. E esse time aí da Fortaleza é muito carniceiro contra nós. Pô, é carniçada demais. Os últimos 5 jogos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas para eles. Mas daqui a pouco, sabe aqueles caras que é traído até por eunuco, os mal amados? Vai começar a falar que o Abel tem que ir embora, que o time tá ruim. Que... Isso é uma oscilação normal, é uma oscilação... A gente está tomando impulso para ser campeão. Pode ficar tranquilo. É mais 2 títulos até o fim do ano. Avante, Palestra. Não vamos esmorecer, não. Quinta-feira a gente já toma o rumo das vitórias. Já vamos passar na Copa do Brasil e vamos que vamos. Um grande abraço a todos e até a próxima.
Valeu, seu Amirto. Esse foi o áudio do seu Amirto aí, que falou que pode arrancar o H da última sílaba do Pikachu. Eu não sei como é que fica. Você sabe?
Pica o teu.
Oi!
Tem superchat aqui, ó.
Manda, Leita.
Luquinho.
Tem superchat do monstro do Lago Ness. Grande Luquinhas de Beus. Torcida do Esporte falando na internet que o Fortaleza tem esse modus operandi de apagar a luz. Duvido que se fosse contra o Flamengo, Gambás ou Atlético Mineiro, esse jogo acabaria. Ia voltar com mais 10 minutos. É, agora vamos começar...
É, mas eu falei ali logo no começo...
Era 45 quase, né?
Era 44. É.
44, como a audiência rotativa, eu estava conversando aqui com o Egídio. Obrigado, ali, cara. A gente estava comentando, o entorno do estádio parou a luz. Então, só se for o governador, um torcedor muito fervoroso do Fortaleza, que percebeu ali que podia ter um perigo e desligou a chave do estádio inteiro.
É, a hora que ele, cara, viu que o Mike entrar, falou, nossa.
É, agora
ferrou. Agora, dá um jeito aí, gente.
Não, acho que não é por aí, não. Acho que dessa vez aí, pode ser que eles... tem esse modus operandi, mas hoje acho que não foi por isso, não.
Bom, então tá certo que não vai ter coletiva hoje.
Sim, não, hoje e eu já vou chamar o nome dele, ó. Aqui, ó.
Nota do técnico.
Nota do técnico.
Pro Abel, bom. Por quê? Eu acho que hoje, por mais que o desempenho técnico dos jogadores não supriram a expectativa do torcedor, se o time do Palmeiras entra com um time alternativo, vocês já imaginam que ele ia ouvir, né?
Sim.
Então já tira essa concepção. E aí, se a gente analisar, as mudanças foram feitas diante da leitura do próprio jogo. Tirando com exceção do Atuesta, que entrou no lugar do Zé Rafael, que vinha fazendo uma boa partida, o Dudu não estava jogando bem, o Rony saiu por motivo de lesão, o Wesley saiu também por uma questão de posição ali que também não estava rendendo mais. Enfim, o Abel, dentro daquilo que ele tem de estratégia ali para enfrentar a equipe do Fortaleza, ele fez o que tinha que fazer. É que, infelizmente, as chances que o Palmeiras criou, não conseguiu finalizar com êxito para o gol do Fernando Miguel. Mas tirando isso, eu acho que o Abel merece uma nota boa para a partida de hoje.
Para mim, regular. Tá, fez o que tinha que fazer. Talvez poderia ter o Palmeiras ter sido um pouco mais intenso. Tenho certeza que ele deve ter pedido algumas coisinhas diferentes, principalmente para o Dudu. O lado direito do Palmeiras não foi o que a gente esperava. Verdade. E já não vem sendo alguns jogos. Precisa melhorar esse lado direito. Mas regular para mim.
Regular.
Senhor Egídio, de Benedetto Júnior.
É, infelizmente, nós temos que concordar com vocês, né? O Abel hoje tentou colocou a escala... porque eu queria se discordar, né? Queria falar que o Abel foi muito bem, foi... Então, ele colocou que tinha os jogadores praticamente titulares, né? Não colocou o Rafael Veiga, nós já sabemos por quê, voltando de uma lesão. Fez as trocas que teriam que fazer, o Dudu não estava rendendo, trocou o Dudu e assim por diante. Então, é regular, né? Mas ele não teve muita culpa não, no resultado, não. Hoje, se tivesse coletiva, claramente ele ia reclamar do gramado. Vocês podem ter certeza que ele ia falar muito desse gramado. Sim.
E talvez das faltas que não deram. Vou ler um negócio aqui, porque é legal para a gente debater aqui. Ó. O Barretão Counter aqui, ele fala assim, é engraçado que na Libertadores o Palmeiras joga tudo que sabe, não tem essa de oscilação, mesmo cansado eles jogam no sacrifício, tal, blá, 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 blá. Vou lembrar muito bem aqui que o primeiro jogo do Cerro lá, que o primeiro tempo ficou inteiro empatado, meu, a corneta cantou aqui no chat. E veio a mesma coisa. Nossa, não é possível, não vai ganhar do Cerro, blá, 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 blá. E na volta, no jogo de volta, a mesma coisa. No começo do primeiro tempo também tava...
Eu vou além, viu, Nery?
Não vai ganhar?
Até quando ganhou do time boliviano lá de 8, o companheiro saiu perdendo de
1-0.
E o pessoal tava com essa mesma proposta.
É assim, cara, se você percebeu, o Barretão Country, eu entendo aqui o ponto que você colocou, no Cerro foi o mesmo esquema, cara. Tinha um adversário que endureceu o jogo, que montou uma tática para tentar parar o Palmeiras. O Palmeiras, no primeiro tempo, não conseguiu fazer nada e depois abriu a porteira. Então é assim, cara, é natural, cara, que vá começar a estourar jogadores, a sentir o efeito né, fadiga aí e tal. Vai acontecer. Fazer o quê? Olha quem tá aqui. Márcio de Benedetto.
Olha, deixa eu grande falar, novo membro do canal Tifose aí, o Diego Souza Venâncio. Bem-vindo ao Copa Mercosul. Obrigado, Diego.
Valeu, aí. Diego, que já é membro aí do Amit, também do Web Rádio Verdão, lá de Floripa. Sempre participando com a gente.
É o Dinho Ouro Preto.
Grande abraço pra ele.
É o Dinho Ouro Preto.
Vai aqui semana que vem.
É mesmo? Vai ter show aqui?
Vai Capitão cerveja, Inicial? Ele falou.
Capitão
gente,
Inicial?
Gente boa demais.
É, Dinho Ouro Preto,
ele, mano. Combinou, vai sair ele e o Ronaldo e a Cacau. Combinaram entre eles.
É? Cuidado, viu, Dinho?
Vão te levar pro mau caminho, hein?
Cuidado.
Falaram que vai ter sarau. Não entendi nada.
O que que é sarau?
Não, eu acho que eles trocaram o nome, né? Começa com S também, mas não é com sarau. Mamãe. Para quem vocês vão dar o seu aplauso?
E os nossos aplausos vão para...
Everton. Vou atrás.
Do velhinho?
Do velhinho.
Exijo?
Não tem como, né? O Everton.
Eu vou ser útil para ir atrás de todos vocês, mas é o Everton.
Murilo. Não, só para vocês se ferrarem. Chupa. Murilo foi bem também, ele zagueira fácil, cara.
Sim, verdade.
Teve situações ali complicadas, cara, que o moleque, meu, parece que tá jogando faz 20 anos aí no... Personalidade, no Palmeiras, cara, né? Personalidade simples ali, pum, 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 tira e já era. Murilo, esse aqui quem merece?
E as nossas vaias vão para...
Pode escolher, né? O campo, Enel...
Arbitragem.
Arbitragem.
Nessa eu vou atrás do Ronaldo.
Vai atrás do Ronaldo?
Porque a arbitragem, ela não pode melhorar, mas o que ela faz para piorar, ela estraga qualquer jogo. Então, o Wilton, Não é porque o Wilton apitou mal que o Palmeiras não ganha. Não é isso, hein, pessoal? Para não falar que estamos justificando. Mas ele é muito fraco e deixou o Zé Welison bater, os caras bater. Trocou alguns laterais. Foi muito mal.
Meu, lateral ele errou todos, eu acho. Todos
os laterais.
Acho que impressionante todos os laterais ele errou, mano. Impressionante, cara. Ah, o Drácula aqui. Morei lá na cidade dele, lá na Transilvânia. Foi lá.
Everton Drácula?
Não, não sei. O cara tá só como Drácula aqui.
Ele é membro do Amit.
Não, gente boa. Também conheço.
Drácula. Ó, Drácula, cuidado aí.
Cuidado, Drácula.
Cuidado, Drácula, que você for sugar aí, mano. Cuidado. Ah, quem foi o destaque do jogo?
Destaque do jogo.
A luz. Não, o celular.
O Flávio Borges mandou assim: alguma vez você elogiou a arbitragem?
Não, cara, assim.
Ah, não, já teve oportunidade.
Já teve uma. Já.
Quem nunca elogiou a arbitragem de Palmeiras e River na semifinal de Libertadores? Então,
que acertou, muito bem acertado, corrigiu erros pelo VAR. Não, teve arbitragem que a gente. Arbitragem, cara, não tem que aparecer. Quando você começa a falar muito no nome do árbitro, cara, é porque o cara tá cagando.
Verdade.
Se o cara não aparece e faz o serviço dele normal lá, cara, a princípio parece cãibra, né?
É, então, a gente ficou com a impressão durante a transmissão também, né? Porque a única dúvida é que ele coloca a mão na posterior da coxa. Falar,
ele saiu com o pão da mão no músculo posterior da coxa, né?
Então, mas quando o cara faz isso com o pé ali, que essa coisa...
Se fosse uma distensão, ninguém ia puxar.
Talvez ele pensou que foi isso, né, no começo, mas depois ele viu que...
É, né?
Normalmente você põe a mão e tá doendo.
E não é difícil imaginar que é cãibra, né? Pela disposição e entrega que o Rony tem em campo, né? Você vê que ele sai pregado todos os jogos mesmo.
Não dá, né? Vamos passar a régua na bagaça.
Seria o novo Jesus?
Por quê?
Ele disse que sai pregado de campo.
Nossa. Seu lixo, velho. Nossa. Tira o microfone do Soler.
Nossa.
Que beleza. Essa foi tão boa quanto pintar com o Lux Cola.
Ô, Lux Cola, vem pra nós aí. Patrocina nós. Vamos lá pro destaque final pra gente zerar essa bagaça aqui.
Destaque final.
Quinta tem jogo. Agora é mudar a chave, a cabeça. É um gol pra ir pros pênaltis, dois pra classificar. É aquele algo a mais, e não que eles não estão fazendo isso, mas agora é o algo a mais.
Nossa.
E quinta-feira, com mais de 37 mil pessoas aqui, casa cheia mais uma vez, vamos ter que buscar mais uma remontada aí.
Remontada? O
que seria uma remontada?
É quando você monta, sai e depois remonta.
Segundo o Claudio Hitch, é quando você monta de ré.
Que isso. Vou falar, sabe quem me falou?
Oi!
Quem? O PG contou. PG, não fala no PG, cara, que foi meio traumática a relação, a separação. Foi.
PG sumiu, né, gente?
Olha lá.
Sumiu.
Olha lá. Você viu?
Fez pra
falando pra vocês não falarem aí. O cara vai ficar deprimido aqui.
Ficou triste. Ficou triste.
Ei, PG, onde quer que você esteja, mande uma cartinha para o Ronaldo. Bom, se...
Pera um pouquinho só, vocês estão lendo aquilo lá, né? Palmeiras não vence no Brasileiro há 3 jogos.
Crise.
E nem assim o pessoal conseguiu ultrapassar o Palmeiras.
Crise. Né? Então... mas é tudo assim, eu entendo a emissora ali, pra não falar que o Flamengo perdeu hoje, mano. Os caras vão fazer de tudo, velho. Vamos fazer de tudo, cara. Vamos fazer de tudo. E pior que eles ficam num dilema, né? Eles não podem falar que o Flamengo ganhou, mas eles estão querendo falar que o Cuica ganhou. Então eles ficam naquela, daí eu entendo. Mas vamos lá. Segunda-feira tem a programação. Vamos passar a programação lá no Amit. O que, que tem, Jaguarino?
Bom, segunda-feira então temos o Massa Alviverde no Amit. Às 14 horas teremos...
Peraí. Os caras estão mexendo.
Tomou chazinho também.
Estão tudo mexendo na minha gaveta. Os caras gostaram, né, mano? Falei que era boa.
Ao meio-dia, teremos Tá Na Mesa no Amit. Às 14 horas, Massa Alviverde na web,
Rádio Verdão.
Às 19 horas, tem Mil Palestra.
19h30, Mil Palestra.
20h30 tem Tuti Amit.
Isso, e depois tem o Bate-Boca lá pela... Nunca sabe o horário certo, mas depois das 9h, tralalá, sei lá. Nunca a gente acerta muito, não. Mas, enfim.
Posso dar um destaque final para mim?
Por favor, fique à vontade.
Quero criticar a Tóquio Marine, que fez eu ficar 1h50 na frente da galinhada esperando um guincho para levar meu carro embora. Essa é minha nota de repúdio.
Aí, vai, tá vendo? Tá vendo? Tivemos
que pedir pro Massa raspar a cabeça para fazer o papel do Jaguarino aqui no pré-jogo do Amit.
A gente teve que pedir pro Aldão e guinchar o Jaguarino, cara.
Estão dizendo que o Aldão tá na capa da Vogue de amanhã.
É na mesmo? Vogue? O Aldão tá imparável, Globo mano. Rural, né? Capa da Vogue. Na Globo Rural. Animal Planet.
Ô, Aldão, seus amigos, Aldão, seus amigos.
Animal Planet. Vamos nessa, bora, então?
Bora.
Vamos nessa, valeu, então. Galera, valeu muito por deixarem o seu like aí. Vão se inscrevendo na TV Verdão Play. Então, hoje foi o penúltimo pós-jogo em cadeia, né? No Amit, Tifosi e Web Rádio Verdão.
Penúltimo, né?
Penúltimo. Aí vai ter o último, que vai ser o do São Paulo. Aí zerou, cara. Aí é só a TV Verdão Play, que vai ser a partir do dia 18 no Palmeiras e Cuiabá. Beleza? Abraço.
Valeu.
Falou!